I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qual é o batismo verdadeiro? Terceira parte, comentário de Mari Persona.
O outro problema que existe nesse versículo 37, um problema é ele dizer que só pode batizar se crer. Se batizou sem crer, não vale o batismo. Bom, mas o Simão, o mago, foi batizado e não cria. E muita gente é batizada sem crer. Ele entra no círculo cristão, ele entra no círculo da profissão cristã, que é o círculo do meio que eu expliquei aí. Mas ele não está no corpo de Cristo, se ele não creu, ele precisa crer. Agora, o outro problema do versículo 37 é o fato de o eunuco, depois de uma breve explanação, né, que nós lemos que Filipe explicou para ele quem era aquele de Isaías 53, que era o Cristo, o Messias, que estavam esperando, etc. Nesse momento aqui, quando ele fala assim, creio que Jesus é o Filho de Deus. Esse é um problema também, porque naquela breve explanação, dificilmente Filipe ia pregar Jesus como Filho de Deus, mas como Salvador, não é? Então talvez o eunuco não poderia ter esse grau de conhecimento ali, nesse momento. Ele talvez aprendesse isso depois. Mas ali na conversão dele, ele poderia não ter esse grau de conhecimento. O que normalmente também se alega, alguns que tentam impedir o batismo de certas pessoas, é que, por exemplo, o batismo foi de uma criança. A criança foi batizada. E aí, como é que fica? Existe batismo de criança na Bíblia? Não. Na Bíblia não existe batismo de crianças. Mas na Bíblia existe batismo de famílias. E famílias, naquele tempo, incluía não só os filhos, independente da idade que tivessem, mas incluía os servos também, porque o servo era uma propriedade da família. Então, o que o senhor da família determinasse, os servos tinham que fazer, tinham que cumprir. Então, um dono de escravos, ele batizava os seus escravos. Ele queria que os seus escravos fossem introduzidos no círculo da profissão cristã. Porque, afinal, os escravos seriam aqueles que cuidariam dos seus filhos, aquele que as escravas cuidariam da sua esposa. Era assim que funcionava numa sociedade onde existia a escravidão. Os escravos eram parte da família, tinham acesso aos aposentos da família, tanto é que esse eunuco aí, por exemplo, por que ele era eunuco? Um eunuco é uma pessoa que foi castrada quando criança para crescer sem condições de ter atos sexuais, de ter relações sexuais, e todos os servos, os escravos, os servos, que atendiam personalidades femininas, como era a rainha, que esse eunuco era um servo da rainha, eles eram castrados para evitar corromper a linhagem real. Ou seja, vai que o eunuco, vai que o servo se apaixona pela rainha e aí põe um filho na barriga dela e esse filho não tem a linhagem real. Então, para evitar isso, o que eles faziam? Castravam as crianças desde pequeno, já criavam eles para ser escravos castrados, para serem eunucos da casa real. Isso prevaleceu até o século XX. No início do século XX, ainda existia na China, no Império Chinês, os eunucos que cuidavam das rainhas e princesas lá da China. E eles... Tem até um filme que fala sobre isso, sobre esses eunucos, como que era a vida num palácio chinês, né? Pode pesquisar na internet e você vai encontrar muito material sobre isso. Então essa ideia de que não pode batizar criança, realmente não pode batizar criança. Mas, na Bíblia, nós encontramos batismo de famílias, como é o caso de 1 Coríntios, capítulo 1, quando fala assim no versículo... Paulo fala no versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. O assunto aqui é que eles estavam se formando, se agrupando como seguidores de homens. Uns seguiam a Paulo, outro a Apolo. Na verdade, não era Paulo nem Apolo que eles estavam seguindo, e nem Cefas, que ele fala no versículo 12, né? A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados no nome de Paulo? Na realidade, ele usou esses nomes, mas não eram esses os nomes. O que Paulo fez foi dar um exemplo de nomes para não constranger os verdadeiros que ali estavam atraindo discípulos após si. Porque no capítulo 4, versículo 5, ele fala assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará também à luz todas as coisas, as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, ou seja, dando um exemplo a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de uns e um contra o outro. Ou seja, aqui agora ele deu o recado para aqueles que estavam realmente sendo pivôs de divisão entre os irmãos, que estavam atraindo discípulos após si. Mas quando lá no capítulo 1 ele fala no versículo 12, cada um de vós diz: eu sou de Paulo ou eu de Apolo, na verdade não era que eles não estavam dizendo que eram de Paulo ou de Apolo. Eles estavam dizendo que eram do João e do Antônio, que eram outros lá que realmente estavam exercendo influência sobre os irmãos. Mas aí ele fala assim no versículo 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? E aí no versículo 14, ele diz uma coisa que, se Paulo fosse batista, a igreja batista teria expulsado Paulo da igreja batista. Por quê? Porque ele diz assim, olha só: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão Crispo e a Gaia. Agora, uma religião que concentra grande importância no batismo jamais iria admitir que um dos seus membros dissesse: eu dou graças a Deus não ter batizado ninguém. Como assim, Paulo? Você dá graças a Deus não ter batizado ninguém? Nenhum de vós, né? Por que, Paulo? É tão importante ser batizado. Como é que você não batizou? Aí ele fala no versículo 15: para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanas. Olha a família aí. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Então isso é importante entender. Evangelizar era a missão de Paulo, e o batismo vinha depois. Se o batismo fosse uma coisa tão essencial, tão importante, tão essencial à salvação de alguém, como que Paulo poderia dizer: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis? Tem igreja aí, né? Tem umas igrejas que falam que se você não for batizado lá, você não é salvo. Você não é salvo. Essa também teria expulsado o apóstolo Paulo do seu meio, porque ele, de repente, aqui, ele não dá o devido valor ao batismo. Que isso, Paulo, né? Mas ele deixa muito claro que a evangelização é que iria trazer frutos para o trabalho dele, porque as pessoas iam se converter a Cristo pelo evangelismo, pela evangelização, e não pelo batismo. O batismo simplesmente veste a camisa de cristão na pessoa. Então, se uma pessoa, quando ele fala: eu batizei também a família de Stefanas, ali incluiu todo mundo: adultos, crianças, adolescentes, escravos, todo mundo entrava na família. A família era constituída por todos. Os escravos eram parte da família, eram propriedade da família também. Então, nada de estranho aí de ter batizado a família inteira. E quando, no capítulo 16 de Atos, nós encontramos Paulo chegando lá em Filipos. Filipos, a primeira pessoa que ele evangeliza é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, no versículo 14, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e a sua casa... Ué, mas aqui não fala que a família dela se converteu. Não. Lídia era o esteio da família, né? Não fala nada do marido de Lídia. Ela era o esteio da família. E depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então Lídia foi batizada com toda a sua casa também. E se a gente segue um pouco no... Quando o carcereiro, mais adiante, ele percebe que os presos poderiam ter fugido, ele tira a espada para se matar, porque naquela época, quem um guardião, um carcereiro, que deixasse os presos escaparem, ele era torturado primeiro, para saber se ele tinha parte no negócio, né? Quanto que você recebeu para deixar eles escaparem, né? Quanto é que pagaram para você, então? Primeiro vinha a tortura, e depois vinha a morte. Não era na maciota que eles tratavam esse tipo de coisa no Império Romano, que era o Império Romano, era o que dominava sobre toda a Judéia ali. Aí Paulo, versículo 30, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Porque nenhum preso tinha fugido. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ué, mas espera aí, a casa dele iria ser salva sem crer? É preciso entender que salvação tem dois aspectos. Existe a salvação eterna da alma, e essa é uma coisa individual. Existe a salvação no sentido de santificação ou de separação para Deus. Uma pessoa, lá na mesma carta aos Coríntios, Paulo vai dizer em outro momento que a mulher, que o marido incrédulo é santificado pela esposa crente. Porque se não fosse assim, os seus filhos não seriam santos, e eles são santos. Como assim que os filhos são santos? Como assim que o marido incrédulo... Quer dizer que o incrédulo é santificado? É se ele vive com uma esposa que é crente, porque ele está debaixo de uma, vamos por assim, de uma cúpula de separação do mundo. E santificação significa separação para Deus. Então, quando existe uma esposa crente na casa, ainda que o marido... Ou vice-versa, né? O marido crente, a esposa não. Ainda que o outro cônjuge não seja crente, ele está dentro de uma cúpula, de privilégios daqueles que são separados para Deus. Ele vai ter que crer, ou ela vai ter que crer em algum momento para ser salvo, mas ali, nessa cúpula, nessa separação, já está recebendo a palavra de Deus, já está evitando que entrem certas coisas na sua casa que ele não evitaria se tivesse casado com uma incrédula. Os filhos também estão sendo preservados de muitas coisas, porque a santificação é preservação, é separação para Deus. E Deus está enxergando isso como uma separação para Ele. Então, as esposas com maridos incrédulos ou filhos ainda incrédulos não cessem de orar pela salvação deles. Porque é de grande importância a influência que um crente tem numa família. E mesmo que você morra orando, saiba o seguinte, muitas orações de mães ou de pais, ou de esposas ou de cônjuges, só foram atendidas depois da morte da pessoa que orava. Então eu conheço pessoas que não criam, a mãe, os pais oravam constantemente por essas pessoas, os pais morreram e essas pessoas depois vieram se converter.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.